Start Eldorado.
Oferecimento Orchestrating a Brighter World, NEC.
Olá, boa noite para você. Tudo bem? Eu sou o Daniel Gonzalez e começa agora o Start Eldorado na Eldorado FM 107,3 em São Paulo, abrindo espaço para falarmos de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade, nos negócios também. Hoje o tema por aqui é 5G.
Você ouve Start Eldorado.
Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
No Start Eldorado, conversa agora com o Átila Branco, diretor de redes da Vivo. Nesta edição do programa, estamos falando sobre 5G. Está muito próxima a chegada comercial da quinta geração das redes móveis ao nosso país, que deve acontecer já no ano que vem, finalzinho do ano, com mais força também em 2021. Vou conversar agora com o Átila Branco, ele que é o diretor de redes da Vivo. Boa noite, Átila, tudo bem?
Boa noite, Daniel. Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês.
Átila, o 5G que vem para revolucionar diversas aplicações na sociedade conectada, na era digital, nos negócios, nossas casas, cidades inteligentes, em diversas áreas como a saúde. Quais são as principais expectativas nesse momento pré-implementação do 5G aqui no Brasil, com as quais a Vivo vem trabalhando?
Então, Daniel, assim, é realmente, como você comentou, uma tecnologia bastante disruptiva, né, que pretende mudar a maneira com que nós, seres humanos, nos conectamos com o mundo e também as coisas. Eu acho que o 5G traz essa possibilidade de a gente ter uma conectividade universal, né? Seres humanos e objetos, né, todos conectados na internet, interagindo. Em cima disso surgem uma série de novas possibilidades, algumas que você comentou aí, de carros inteligentes, cidades conectadas. Agora, obviamente, isso é um processo, né? Um processo de transição que a gente tem que ir adotando pouco a pouco, né? Então, a Vivo já está há 2 anos trabalhando nessa preparação, né? Todas as exigências que essa nova tecnologia trará para a nossa rede, a gente precisa se preparar. A gente tem trabalhado intensamente, não somente fazendo testes, mas também cuidando de que toda essa evolução ela aconteça de uma maneira leve para os nossos clientes.
Como é que vem sendo esse processo nas centrais de redes de vocês? Elas já estão preparadas para receber o 5G? A estrutura que a gente vê nas ruas, as antenas, os rádios, etc., também já tem esse tipo de preparação? Vai ser rápido esse processo? Como é que vai funcionar, de fato, na prática isso, Átila?
De 2 anos para cá, boa parte dos equipamentos, na parte eletrônica, né, que às vezes você não consegue ver, porque normalmente a gente só vê aquelas antenas nos topos dos prédios ou nas torres, ela já, digamos, ela já está pré-preparada em partes para o 5G. Mas o 5G, ele, como você comentou, né, ele vai permitir não somente velocidades, taxas de download e upload cada vez maiores, mas também volumes de dispositivos conectados aí, multiplica por 100 ou 1000 aquilo que a gente tem hoje, né? Então, para que isso aconteça, você tem que modernizar toda a sua rede. Então, a gente tem trabalhado levando fibra para cada uma das antenas, porque a fibra ótica ela é necessária para poder transportar todo esse volume de dados com baixa latência, né? Porque também uma outra coisa que o 5G preconiza é uma baixa latência, ou seja, conexão absolutamente instantânea, né? Algo que é tolerável hoje para a gente, que é um certo delay na comunicação de dados. Quando você conecta, por exemplo, um dispositivo ou uma fábrica com robôs, né, uma fábrica automotiva, ou então carros autônomos, a latência não é tolerável. Então, o meio de comunicação que vai por trás de todo esse acesso, todas essas antenas, é a fibra ótica. Então, a gente está trabalhando muito intensamente para fazer esse upgrade, né, de enlaces de micro-ondas para fibra ótica. Outras ações que a gente está fazendo também é virtualizando todo o nosso núcleo de rede. Você comentou das centrais. As centrais elas precisam ser modernizadas para poder suportar todas as funcionalidades que o 5G vai demandar. Agora, de uma maneira geral, na infraestrutura, de fato, o 5G vai demandar novas antenas, mas mais do que novas antenas, ela vai demandar mais antenas. O 5G normalmente não são bandas, né, são faixas de frequência maiores, né, para permitir maior volume de dados, mas essas frequências ficam no espectro das ondas de gigahertz. Então, quanto mais alta a frequência, você precisa de mais antenas para manter o mesmo tipo de cobertura e garantir a mobilidade. Então, assim, um grande desafio que o 5G vai trazer para a gente, né, já está trazendo, eu diria, é a gente multiplicar a quantidade de sites, a quantidade de antenas que a gente tem nas cidades, né? E isso é hoje um grande desafio, né? Você tem uma série de barreiras para que essa multiplicação aconteça, né? Sobretudo, toda essa miríade de diferentes legislações municipais que regulam a instalação de novas antenas.
Agora, tem uma legislação federal, né, que é a nova lei de antenas, que começou a valer há pouco tempo. Em São Paulo, nós temos uma legislação, um dos exemplos do que você está falando, uma legislação municipal. Outras cidades, regras mais fáceis, outras regras mais difíceis. Como é que a operadora está se posicionando também, no caso de vocês da Vivo? Tem alguma conversa aí com esfera de governo para tornar esse processo mais rápido? Porque o 5G tem que pegar logo, né, também, afinal de contas, né?
Não, de fato, assim, acho que a gente atua, né, individualmente com prefeituras, com o governo e também coletivamente, né, as operadoras são representadas pelo Sim de Telebrasil, na tentativa de flexibilização ou modernização das legislações. Né? Algumas cidades, como São Paulo, né, estão preocupadas com isso, entendem que a conectividade, a banda larga móvel, são necessárias para a evolução tecnológica do Estado e toda a movimentação na economia que isso traz, estão preocupadas e querem, digamos, simplificar essa necessidade de tanto licenciamento.
Atila, eu queria colocar a seguinte questão para você. O 5G deve começar a aparecer aí nas grandes capitais já a partir do fim do ano que vem, talvez com mais força em 2021, a depender do leilão, né? Se tivermos o cronograma cumprido como é esperado, mas ao mesmo tempo a operadora continua e tem que continuar fazendo investimentos em 4G, em 4.5G, até em 3G, talvez, em outras regiões. E muita gente está preocupada que esse leilão se coloque um viés arrecadatório para compra dos espaços, das frequências, etc. Como equilibrar tudo isso no momento de chegada de uma tecnologia tão potente, tão revolucionária como o 5G? Essa conta já está feita? Essa conta ainda vai ser feita? É um investimento muito grande que vai ter que ser feito, evidentemente, em equipamentos, em antenas, em estrutura, em centrais de rede, etc. Como equilibrar tudo isso nesse momento, Átila?
Ah, Daniel, acho que você pegou um dos pontos assim, mais críticos, eu diria, né? Realmente, assim, a expectativa de investimentos em cima do 5G ela é muito grande. É, mas ainda a gente trabalha com cenários, né? Então, assim, a gente não sabe, ainda não tem ainda um valor pré-fixado e as regras elas podem variar muito até que você tenha um edital para licitação, para esse leilão de frequência. Mas, realmente, como equilibrar essa balança? A gente não vai poder, é impossível parar de uma hora para outra, começar a investir em 5G e deixar as redes legadas, né? E o que a gente procura fazer é atualizar as redes atuais de maneira que elas facilitem a entrada e até simplifiquem a entrada de 5G. Então, já desde o ano passado, eu diria, final de 2017, a Vivo passou a adotar massivamente em sua rede a tecnologia 4.5G, porque o 4.5G, ele é um adiantamento de alguns plugins que virão no 5G, né? O investimento atual do 4G, ele já facilitaria a entrada do 5G e, em alguns casos, ele reduziria o investimento no 5G mais à frente. Esse case só dá para ser fechado quando a gente, de fato, tiver o valor das frequências na conta. A gente tem crescido muito a nossa cobertura 4.5G. Ela hoje está em cerca de 1.200 cidades. A gente já prepara várias tecnologias que serão, digamos, a base do 5G. A gente realmente prefere ter mais obrigações, mas com custo de frequência menor.
E não podemos atrasar nesse processo, né? 5G está aí, ele vai movimentar a roda da economia, vai ser uma revolução muito maior até do que se espera, centenas de novas aplicações. Isso vai gerar PIB, vai gerar crescimento econômico, e se a gente demora nesse processo, a gente fica para trás, né, Átila?
Sem dúvida. Acho que a gente tem que estar par e passo com o que está acontecendo no mundo. Eu diria que hoje no 4.5G a gente tem a tecnologia que está sendo adotada no mundo. Obviamente, a gente tem gap, né? O nosso principal gap é a quantidade de antenas, né? Como eu comentei antes. Mas em termos tecnológicos, a gente não deve nada para nenhum lugar do mundo. Eu acho que tem que continuar assim, né? Acho que isso movimenta como você comentou, a economia 4.0, né? Novas indústrias, novas maneiras de conectar, novas coisas que a gente ainda não sabe que vão existir, vão poder usufruir dessa conectividade universal do 5G. Né?
Muito bem, esse é o Átila Branco participando com a gente desta noite aqui no Start Eldorado. Átila, que é diretor de planejamento de redes da Vivo. Átila, muito obrigado pela sua entrevista, um abraço e até uma próxima. Boa noite. Voltamos falando sobre 5G hoje nesta edição aqui do Start Eldorado. Você vai ouvir agora o sócio líder do BCG, Boston Consulting Group, o Marcos Aguiar, falando sobre as perspectivas e expectativas da chegada desta tecnologia aqui ao Brasil. Marcos.
O que nós estamos falando aqui é quase que de um processo de eletrificação do mundo em uma versão 2.0. Na realidade, a economia ela vai se passar através de digital. Não é que você vai ter escolha de eu vou operar dentro ou fora digital. Ela vai ser uma parte integral da economia. Sem essa plataforma, não vai existir, de fato, capacidade de você gerar desenvolvimento econômico de forma sustentável. Né? Então, aplicações, como você fala, né, de não só integrar as pessoas, mas as coisas, né, a internet das coisas. Isso tudo vai operar de maneira muito integrada também. Num primeiro momento, naquilo que nós já estamos acostumados, né, todos nós temos dispositivos espalhados pelo nosso corpo que vão, de alguma forma, estar integrados na cloud, nas máquinas, nas vending machines que a gente está acostumado a utilizar. Mas isso é só uma primeira onda. Numa segunda onda, nós estamos falando dos carros robotizados e automatizados, que só são viáveis porque eles vão se comunicar uns com os outros e com a cloud através do que a gente chama de tempos de latência muito mais curtos, que é o que o 5G oferece. Então, essa plataforma vai permitir que as cidades inteligentes, de fato, fiquem viáveis. Elas vão requerer que as coisas, digamos assim, se comuniquem em tempo real, que é, de fato, um elemento-chave aqui. Mas tem um aspecto importante também, que é o parque industrial. A gente fala muito da indústria 4.0. A indústria 4.0 também requer, parte da viabilização dela vem de você fechar as malhas de controle através de 5G. Na verdade, você vai ser capaz de fazer muito mais aplicações em parques industriais, em parques empresariais, que hoje não são viáveis, por você estar, de alguma forma, limitado às capacidades de processamento e às capacidades de transmissão das redes atuais. Então, ela vai ser fundamental em abrir o universo do que é a economia do futuro. E num futuro não tão distante aí. A gente tem que se preparar para isso. Tem investimentos a serem feitos para isso acontecer na prática.
Você ouve Start Eldorado.
Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter
world. NEC. Agora aqui no Start Eldorado, continuamos a falar sobre 5G, a nova era das conexões de altíssima velocidade, hiperconexões também, conectando, ligando pessoas, objetos e aplicações as mais diversas. Estou aqui com o André Eletério, ele que é o diretor de marketing da NEC. Tudo bem, André? Boa noite.
Tudo bem, Daniel. Boa noite, ouvinte.
Estamos chegando, né? Como eu disse, a era da hiperconectividade. Na realidade, ela já está acontecendo, já é real, já está funcionando em muitos lugares. O 5G tem papel muito importante nesse processo, não
é
mesmo?
É verdade, Daniel. A hiperconectividade vai vir com toda, né? Hoje em dia a gente já está vivendo um mundo hiperconectado. Mas imagina um 5G, né, que ele vai trazer, além do alto poder computacional que as redes, que os sistemas têm hoje em dia, ele vai levar conexão para além do smartphone. Ele vai conectar as coisas, ele vai conectar o mundo de uma forma muito poderosa. O que isso vai acontecer? Então, a gente vai ter inovações que a gente nem imagina, né? Novos negócios vão surgir na sociedade e várias oportunidades disruptivas vão ser abertas para esses provedores de serviço que trabalham com isso. Tá? E o 5G, o que ele vai trazer? Ele vai trazer coisas que não existem hoje de uma forma sem precedente. Por exemplo, uma alta qualidade de serviços, custos menores, né, porque você vai ganhar uma escala muito grande de aplicação. Você vai trazer aplicações de internet das coisas, as conexões das coisas. Imagina as coisas todas conectadas. Tá? Você vai trazer baixa latência, que é uma resposta rápida da rede. Você imagina que serviços vão ser possíveis, que vão ser potencializados. Por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada. Inúmeras aplicações que vão vir por aí, além da imaginação, a coisa que a gente nem imagina hoje em dia. E também coisas como telemedicina, robôs, aplicações na indústria 4.0. 4.0, tá? Ou seja, as redes, elas vão ser transformadas, tá? E grandes parceiros de negócio vão entrar nessa aí e aproveitar, por exemplo, indústria automobilística, manufatura, segurança, medidores inteligentes, entre vários outros. Então, o que a gente está dizendo é que o 5G ele vai trazer uma transformação digital da sociedade sem precedentes na nossa história.
Agora, no Japão, por exemplo, o 5G já é realidade também, já está sendo implantado. As redes ainda serão ampliadas, mas já funcionam em alguns lugares. Tem muitas aplicações práticas interessantes já visíveis e funcionando por lá, não é, André? Quais são algumas delas?
É verdade, Daniel. O 5G, a gente acredita que isoladamente ela não tem o poder que teria quando você cria ecossistemas tecnológicos. Então, o que tem acontecido lá no Japão? Por causa dessa complexidade das redes e serviços que vão estar em todo lugar e vão ser grandes e vão ser diferentes, né, vão ser inovadores, lá no Japão, o governo estimulou que essas comunidades fossem surgindo. Então, por exemplo, a gente tem grandes usuários de tecnologia trabalhando junto com as operadoras e junto com provedores de tecnologia, fazendo, por exemplo, a telemedicina. Então, a gente leva para locais remotos, áreas rurais, o médico podendo trabalhar e tratar um paciente de forma remota e com esse alto poder computacional e alto poder de rede. A gente vai revolucionar, por exemplo, tem testes sendo feitos lá dos estádios e stadiums, né? Os estádios que você vai levar uma experiência imersiva que você tem na televisão da sua casa para dentro do estádio. Então a pessoa vai poder ver, por exemplo, a linha de chegada numa competição de natação usando um óculos de realidade aumentada para isso, tá? São inúmeros casos, por exemplo, o caso de cidades, segurança. Segurança, você tem que prover na cidade inteira, não é isso? Então, se você tem que prover na cidade inteira, se você tem uma rede robusta, confiável e rápida, você pode levar inteligência que o poder computacional traz para próximo do cidadão, para próximo onde há necessidade de melhorar a segurança. Então, lá também tem testes muito, muito grandes sendo feitos em relação a isso. Outro caso é, por exemplo, você conseguir fazer construção remota, que não é só construção, mas pode ser também para áreas que você de acidentes, áreas perigosas para o homem, tá? Você vai conseguir operar grandes máquinas remotamente. Tudo isso com essa alta capacidade. Então, os serviços são inúmeros. Esses são serviços que a gente conseguiu exemplificar, mas novos virão por aí.
E a NEC, nesse sentido, traz já o 5G, traz as redes de alta velocidade com aplicações práticas aqui para o FutureCon, que acontece na semana que vem em São Paulo. Né, André? O que vocês vão mostrar por lá?
É isso aí, Daniel. A gente está falando que o conceito de parceria é o que vai ditar o mundo do futuro. Ninguém consegue mais fazer nada sozinho. E a NEC tem se posicionado como um grande parceiro para criar um ecossistema que vai conseguir levar os nossos clientes, tanto do mercado privado, quanto as operadoras de telecomunicações, quanto do mercado público, as melhores tecnologias disponíveis no mercado para viabilizar esses novos serviços. Então, as oportunidades vão ser disruptivas. Então, dentro desse ecossistema saudável que a gente acredita que a gente está construindo, por exemplo, a gente vai levar lá no FutureCon os nossos parceiros de redes, de tecnologia, por exemplo, como a Dell, a Open Labs, a Juniper, a A10, lá, mostrando como serão essas redes do futuro, mas a gente também vai mostrar serviços inovadores sobre essa rede. Por exemplo, iluminação inteligente. A gente vai ter uma demonstração real de como você vai deixar usar a iluminação como ponto de levar serviços próximo ao cidadão. Cada poste de luz que tem numa cidade, é ali um potencial local para você levar um serviço público. Você tem uma câmera para você medir se tem muito movimento ali, como que está trânsito. A cidade ela vai ser muito mais conectada e os serviços vão trazer essas informações para o poder público poder ser mais eficiente, mais efetivo. Então, a gente vai levar soluções de cidades mais seguras. Como que você usa analytics, big data, reconhecimento facial para levar uma cidade, para transformar a cidade. A gente vai mostrar isso lá como exemplos. Tá? A gente vai também levar a parte da internet das coisas. O exemplo que a gente vai estar mostrando lá é como que você pode levar a conexão das coisas para melhorar a saúde. A gente vai mostrar um serviço para levar o oxigênio onde precisa. Pode ser em qualquer lugar, na residência de um paciente, no hospital, em qualquer lugar, você ter a mensuração daqueles dados de forma efetiva para você prover um serviço de saúde adequado. E tudo para viabilizar tudo isso, a gente vai mostrar uma solução de edge computing ou computação na nuvem, porque o 5G também tem essa questão. Não adianta você ter poder computacional lá longe no data center, você para ter rápido, para ter baixa latência, o poder computacional vai ter que estar próximo. Então, é uma grande tendência dessa rede também. Então, você vai ter muitas antenas para você estar próximo, para conseguir transmitir os dados em alta capacidade, você vai ter o poder computacional mais próximo de onde o serviço acontece, e aí os serviços vão ser realmente além da imaginação. É isso que a gente está preparando para o FutureCon. Lá é um ecossistema enorme de inúmeros outros fornecedores, vão estar mostrando inúmeras inovações. Eu acho que é um local muito legal para a gente ter ideias de como que vai ser esse mundo do futuro, né?
Legal. Semana que vem, então, fica o convite aí para você que queira participar, visitar, conhecer essas soluções de um futuro que já chegou, já está acontecendo. Seu André Eletério, diretor de marketing da NEC, a quem eu agradeço a presença nessa noite aqui no Start. Um abraço, André.
Um abraço, Daniel. Será um prazer receber vocês, ouvintes, lá no FutureCon.
Você ouviu? Start Eldorado.
Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.